Allen. Vamos nessa, grande chance, abriu pela direita. Era o gol, olha o gol, bateu, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol! Adriano é o nome dele!
Pegou, largou, tá viva dentro da grande área. O Fernandão bate! Gol!
Faz o gol, garoto! Faz o gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol, é no gol, é no gol, é no gol, é do Inter!
Torcedor Colorado, iniciando mais um podcast aqui em GE.globo, episódio 209. Você nos acompanha na sua plataforma de áudio preferida, aqui no GE, no Spotify ou onde você preferir. Estamos gravando presencialmente. A retomada da gravação presencial após uma intensa fase classificatória do Campeonato Gaúcho. Estou ao lado de Tomás Rames e Luca Pumes. O trio Ternura está de volta numa semana decisiva. Numa semana em que o Internacional pode confirmar a sua classificação para a final do Campeonato Estadual para enfrentar Grêmio ou Ipiranga de Erechim. No domingo, quando acabar o jogo, o Internacional já conhecerá o seu adversário ou... dependendo do resultado, né? Empate leva para pênaltis. E se o Caxias vencer, o Inter pode entrar numa semana de crise, dias antes da estreia na Libertadores. Nós vamos debater isso e muito mais ao lado dele, o homem do Portão 7, o filho do seu Josué, ele que veste uma camisa vermelha linda e maravilhosa, mas que não é do Esporte Clube Internacional, mas sim do Manchester United, Luca Pumes.
Que alegria, Bruno, que alegria estar de volta nesse estúdio que tanto amamos, com essa companhia tão maravilhosa que é Tomás Rames e Bruno Ravasoli. Muito obrigado pela tua pompa ao amigo nesse começo. Essa camiseta realmente é muito linda. Estou com a camisa vermelha, a cachaça na mão. Eu vou deixar para mais tarde, que tem aniversário do Colorado no Beira-Rio, com o baile do Nego Velho, né, Alexandre Pires, que vai servir para dar aquela desafogada antes do final de semana, que vai ser bem intenso.
Não há dúvida. Tomás Rames, o repórter do GE.globo, o melhor repórter de Inter do GE.globo, e não tenho a menor dúvida disso, um dos melhores setoristas do Brasil, ele está de volta ao meu lado. Eu que fiquei 20 dias de férias, né, não pude acompanhar vocês nos últimos episódios, então é um prazer estar ao teu lado novamente, Tomás Rames, aquele abraço.
Um abração, Bruno, um abração, Luca, eu agradeço o elogio, sei que tu foi muito falso, né,
e só não foi.
Deixar claro, né, que eu não, exatamente, né, eu não estava do seu lado porque você estava de férias, curtindo a vida em um belo cruzeiro, né.
Não há dúvida. Eu quero dizer para vocês, de antemão, que eu não vi nenhum jogo do Inter nas férias.
Bal detox.
Eu vi um jogo e meio do Grêmio nas férias, por incrível que possa parecer. Eu vi um jogo e meio do Grêmio nas férias por conta dos horários, assim. Sentei pra ver jogo, tava ali, rolando. Acompanhei o GE, acompanhei o Tomás Rames, as apurações do Tomás. E me parece, Luca Pumes, pelo que eu vi aí de melhores momentos, Grenal, o 4-1 no Esportivo e o Caxias, que o Inter segue na mesma. O Inter segue com aquele futebol que não deslancha, não encanta, que por vezes dá resultado, por vezes não dá resultado. Que tu me diz, Luca Pumes? Por que que o Inter não evoluiu nestes últimos 20 dias?
Tu deu uma chance, né? Tu falou assim, eu vou ficar sem olhar, quando eu voltar eu quero que tudo esteja diferente. Mas infelizmente esse passe de mágica não aconteceu no Colorado, esse plim-plim. Ao meu ver, contra o Caxias na primeira partida, e aí eu vou fazer um paralelo com o jogo do Tricolor contra o Ipiranga, faltou intensidade pro Inter. O Inter começou o jogo parecendo que ia colocar o Caxias no chinelo, né? Vamos colocar ali os caras na roda, vamos fazer nosso jogo acontecer, gol logo no começo do jogo, num rebote sem vergonha, né? Aquela bola que aquele gol que a gente nem merecia, né? Porque a bola voltou caprichosamente, mas ainda bem que voltou nos pés do Alan Patrick, e depois o Inter parou de existir. O Caxias começou a tomar conta do jogo, o Caxias envolveu o lado direito de defesa do Inter. Se a gente tem o Bustos ali como um jogador que não é defensivamente o mais primoroso de todos, mas ofensivamente ele faz o papel tão bem que a gente abdica de colocar um ponta para usar essa tática mais moderna do meio de campo, do meia-direita, né, baixar para ajudar o Bustos quando ele sobe, isso tem que funcionar. Se a gente tem Wanderson e Pedro Henrique, e a gente não vai usar Wanderson e Pedro Henrique, porque a gente vai usar Bustos nessa tática, e alguém vai cobrir as costas do Bustos, isso tem que funcionar tanto com o Bustos atacando, quanto com quem vai cobrir as costas do Bustos defendendo. E isso não funcionou contra o Caxias, Bruno.
Eu vi os melhores momentos do Grenal, vi os melhores momentos do Esportivo e vi os melhores momentos do Caxias. É claro que os melhores momentos é uma febrezinha que o cara tira do jogo, né? É muito difícil analisar um jogo por melhores momentos. Eu acho que não há como analisar um jogo por melhores momentos. Mas, lendo as análises do Tomás, lendo entrevistas do Mano e tudo que aconteceu nos últimos 20 dias, me parece que o Inter foi inferior no Grenal, atropelou de virada um adversário muito fraco, que não por um acaso foi rebaixado, e teve dificuldades contra um bom time do Caxias fora de casa, mas já numa partida de mata-mata, Tomás. E agora existe o ambiente de que o Inter consiga um bom resultado contra o Caxias, né? Mas que Inter estará em campo? Essa é a pergunta que não quero calar.
É verdade. Mas, ô Bruno, só para deixar claro, você citou que o Inter atropelou o Esportivo, mas calma, né? O Inter saiu atrás e falhou muito contra o Esportivo. O Lucas citou que o Bustos não conseguia, teve dificuldade na marcação no jogo contra o Caxias, mas o Mário Fernandes também teve muitos problemas para marcar. O Vitão também não teve facilidade ali. Tanto que o gol do Xande, ele passa pelo Mário Fernandes e tem um lance um pouco antes, que o gol do Esportivo sai cedo. Né, sai bem cedo, mas um pouco antes ele tinha feito uma jogada muito parecida, só que o goleiro do Inter pega.
Ou seja, no caso foi o John, né?
Exatamente. O que mostra o quê? Que o Inter tem problemas sempre, mesmo com um adversário muito frágil como era o Esportivo.
Agora, olhando para frente, olhando pro Caxias no domingo, 6 horas, no Beira-Rio, expectativa de mais de 30 mil pessoas, né? Expectativa de 35 mil, pode dar um pouco mais, pode dar um pouco menos. Será o maior público do Inter no Beira-Rio na temporada, o maior até o momento segue o do Juventude, né? Na estreia do estadual, 23 e uns quebrados. Então o Inter vai melhorar a sua média consideravelmente contra o Caxias. E tivemos uma coletiva do técnico Mano Menezes, Tomás. O que tu sentiu? Você participou da coletiva lá no CT Parque Gigante? Como é que tá o Mano? Os assuntos abordados? O que dá para tirar de bom dessa entrevista?
Bruno, o Mano tava bem leve, né? Descontraído, brincou com todo mundo. Falou sobre a saudade que ele tem do Gabriel, né? Que acho que ficou evidente que o time faz quase 6 meses que o Gabriel saiu do time, né? A lesão dele foi no dia 1º de outubro. Ou seja, olha só, né? Nós estamos no fim de março já. Olha o tempo que faz que o Inter perdeu o Gabriel e não conseguiu dar uma peça para o Mano para repor ali, né? O Mano tentou colocar o Lisiero, tentou o Johnny, o Matheus Dias, o Baralhas. Mas ele mesmo disse que eles não são jogadores da situação, né? Ele tem tentado colocar ali para montar um esquema e ainda não conseguiu encontrar o padrão que ele tinha no passado. Além disso, o Mano também, né, brincou, disse que joga o Tauelara, ele confirmou o Tauelara, o Depena e o Luiz Adriano, mas não quis, né, tirar as dúvidas mesmo que são o Matheus Dias ou Baralhas, ou se ele vai botar o Wanderson, ou se ele vai manter o Pedro Henrique, né. O Mano chegou a dizer que ele faz trocas quando o time oscila. Depois ele até arrumou, ele disse que não é que oscila, mas que não tem o padrão desejado. Não vou lembrar bem a palavra, mas era isso, entendeu? Ou seja, ele deixou uma porta aberta para mudar. Contra o Caxias, o Pedro Henrique começou na frente, né? Ou seja, ele deixou uma porta aberta para, caso ele pense em colocar o Wanderson ali para formar a dupla de ataque com o Luiz Adriano.
Eu fiquei extremamente surpreso com o Wanderson no banco contra o Caxias e com o Depena também. O Mano depois explicou, mas eu fiquei realmente muito surpreso. Ô, Luca, é interessante, né, que no Brasileiro do ano passado, rodada 31, rodada 27, rodada 25, com todos à disposição, nós sabíamos do goleiro ao centroavante, do Kehler ao alemão, o time do Inter. E não tinha nenhuma dúvida. Ah, o Pedro Henrique pode entrar no lugar do Wanderson? Pode, mas hoje é o Wanderson. O Inter tinha um time definido e tinha resultados. Esse Inter que oscila, e até o Mano se corrigiu ali, não é que oscila, que no fim é um time que oscila, né? Acho que o Mano disse a verdade. É um time que tem momentos bons e que tem momentos que não são tão bons. Bate uma preocupação no lado torcedor, tendo em vista que hoje tu vai colocar no papel o time do Inter e tu tem dúvidas no ataque e no meio-campo e em setores cruciais do time?
A gente tem um Inter em 2023 bem diferente do Inter que a gente teve em 2022. Eu não falo só de peças, né? Eu falo, parece que, de ânimo, de tática. Muitas vezes parece que os jogadores, não é nem a mudança de jogadores, os jogadores que ficaram tecnicamente estão oscilando. A palavra, a gente não vai conseguir fugir dela. Quando eu falei no começo sobre fazer um paralelo entre o jogo do Inter e o jogo do Tricolor, me bate assim, ao Inter faltou intensidade. E o Grêmio contra o Ipiranga começou de maneira muito, muito intensa. Muito intensa mesmo. O Grêmio poderia ter feito 2, 3, 4. O Grêmio não soube aproveitar as suas chances. Inclusive, o Luiz Edson Soares precisa aprender a bater pênalti. Mas voltando ao que a gente tem para falar de verdade, né? Quando eu olhei o jogo do Grêmio e fiquei pensando, bah, o Grêmio entrou muito intenso, é isso que falta pro Inter. Eu não imaginei que no final do jogo o Grêmio ia perder a partida. Eu nunca ia imaginar isso. E aí, a tal da intensidade, ela realmente é necessária? Bom, ela é necessária quando tu consegue manter ela pelo jogo todo, né? Fisicamente. E ficou claro que o time do Grêmio fisicamente padeceu perante o Ipiranga, que fez um ferrolho interessante lá atrás, assim como fez contra o Red Bull Bragantino, e que joga, sim, hoje, o terceiro ou quarto melhor futebol do Rio Grande do Sul. E aí eu coloco o Inter e Grêmio nas primeiras posições, por motivos óbvios. Mas entre o Ipiranga e o Caxias ali, a gente vê muita coisa acontecendo. Inclusive, o Caxias tem um time mais novo, o Ipiranga tem um time mais novo, com potenciais revelações aí para uma Série B, até para times com menor expressão para a Série A, enquanto o Caxias não tem. O Caxias tem um time um pouco mais rodado. O que me faz acreditar que o Ipiranga até é um pouco melhor do que o Caxias. A gente não viu isso quando eles se enfrentaram, porque foi um jogo atípico. Teve um pênalti ali que a gente pode discutir, teve uma expulsão.
Foi 2 ou 3 a 0 para o Caxias, né? Ou 2 ou 3 a 1 para o Caxias?
Acho que 3 a 1.
O 3x0, o Ipiranga teve um cara expulso, pênalti polêmico e tudo
mas,
mais.
Mas enfim, entendendo isso, eu também faço... não quero ser advogado do diabo. Eu acho sim que a gente está se complicando, a gente tem que jogar um futebol melhor. O Inter teve um teste importante esse ano, que foi contra o Grêmio, que foi na Arena. Jogou pior que o Grêmio. Poderia ter saído com empate jogando pior do que o Grêmio. Mas não foi uma calamidade, não foi um auê que o Grêmio fez no Inter. O Grêmio não arrodeou o Inter, isso não é verdade. O Inter teve esse único teste. Mas se a gente olhar pelo Brasil inteiro aí, são vários os times de Série A hoje que não estão nas cabeças ali dos seus campeonatos estaduais. O Cruzeiro não chegou, obviamente. Lá eles têm o América Mineiro como uma terceira força, que é uma terceira força interessante. Mas o Atlético Mineiro poderia ter caído. O Atlético, o todo poderoso, com a revolução tática do Coudé, com todo mundo está falando isso. Os caras estão... tu entra no YouTube ali, vai ver coisa de tática. Ah, tática do Coudé no Galo. E aí, cara, poderia ter caído pro Atlético ali. Se não fosse
perdeu 1x0, ganhou 1x0.
Se não fosse o regulamento ali, que o Renato gostaria que fosse o regulamento do Campeonato Gaúcho, que agora que precisa, né, agora que a corda apertou, ele quer que mude. Se não fosse o regulamento, o Galo poderia ter ido para os pênaltis e poderia ter caído do Campeonato Mineiro também. Corinthians não chegou na final do Campeonato Paulista, o São Paulo caiu antes. No Rio de Janeiro a gente viu o que aconteceu também.
Então, Santos do Papito teve uma hora que brigou para não cair no Paulistão.
Mas o Papito é foda, né, cara? Mas enfim, desculpa. Mas enfim.
Acontece, segue o baile.
Mas um abraço pro seu Odair Helman aí. Não deixou muitas saudades, mas é um grande ser humano.
É diferente do Luca, eu acho o Papito bom treinador, mas toca a ficha aí. Não é o Papito foco no momento. Quem sabe um dia ali no podcast, em 2025, 26, 27, o Papito seja o técnico do Inter, né?
Vamos ver. Precisa de mais ousadia naquela cabecinha dele, aquela cabecinha branca dele. Mas enfim. Eu acho que o Inter só vai ser testado de fato quando o Brasileirão começar, quando as competições começarem. O campeonato estadual cada vez mais mostra o quanto serve para criar tempestades e várias situações. O Inter, em momentos em que acabou tendo desgraças na temporada, venceu o campeonato estadual. Quando teve suas maiores glórias, não venceu o campeonato estadual. É importante, sim, a gente demonstrar o melhor futebol, seria a coisa mais interessante isso, mas se a gente não tem as peças que a gente vai trabalhar o ano inteiro, não tem como tomar por base o que vai ser a temporada do Inter pelo que a gente está jogando agora.
Sabe, Luca, Tomás e amigos colorados, o Tomás estava de férias quando eu disse, foi num podcast Luca Pumes e Bruno Ravasoli. Bruno Ravasoli e Luca Pumes. O famoso...
Bebeto e Romário.
Bebeto e Romário, como ficou conhecido carinhosamente nos bastidores. Eu disse o seguinte, Luca, acho que foi na sexta ou sétima rodada, depois daqueles empates com Juventude e Avenida, aquelas goleadas contra Ipiranga e São Luís e outros tropeços ali que o Inter teve. Eu disse que o Inter estava sendo um time razoável no Campeonato Gaúcho. Razoável. E eu entendo que o Inter continua sendo um time razoável, apenas razoável, no Campeonato Gaúcho. Que tem momentos um pouquinho melhores, tem momentos que dá uma preocupada na galera, mas assim, ó, os bons momentos não animam, longe ainda de ser o Inter vice-campeão brasileiro, que eu acho que não existe mais. Eu acho que tu tocou num ponto ali no início, Luca, interessante, esse time vice-campeão brasileiro não existe mais, é outra pegada, é outra dinâmica. E quando joga mal, também não assusta muito, assim, porque são coisas pontuais. O problema de ser razoável é que daqui a pouco tu pega uma tarde ruim. Tô derrubando tudo aqui no estúdio, é impressionante. Pega uma tarde... derrubei caneta, derrubei garrafa de água agora, impressionante. Tu pega uma tarde ruim sendo razoável, tu cai do gauchão.
É verdade.
Aí tu entrou como favoritaço, vamos ganhar, o Grêmio vem da Série B... Pode ser mais um ano sem título, pode ser mais um estadual sem título. Isso vai só aumentar a pressão e vai... Mas tu pega uma tarde que tu tá melhor no teu razoável e tu pode eliminar o Caxias, chegar na final e ganhar do Grêmio ou do Ipiranga na final. Então eu acho que o Inter ainda tá muito na roleta. Eu não sei o que esperar do Inter. Pra mim o roleta... É, joga o Inter, eu aposto no vermelho. Ah, mas deu preto. Apostei no preto, ah, mas deu vermelho. Eu acho que o Inter tá muito na roleta ainda, Tomás Ramos. Eu não tô muito confiante. Mas sei que... É possível que o Inter jogue contra o Caxias e vença, ou que daqui a pouco o Inter faça uma partida como fez contra o Caxias na fase classificatória, em que fez um bom primeiro tempo, perdeu um caminhão de gols e levou a virada no segundo tempo e num gol espírita do alemão conseguiu um empate 2-2.
Nos acréscimos, né?
Nos acréscimos. Quase que o Caxias ganha do Beira-Rio na fase classificatória.
Pois é, Bruno. É isso, o Inter não passa confiança, né? O time do Inter, que era justamente o grande trunfo que tinha no passado, que era um time sólido, que dava confiança ao torcedor. Isso você bem citou, acabou, né? Além do padrão de jogo que o Inter ainda não, que o Inter não reencontrou, as individualidades, né, caíram de produção. O Bustos, o Luca até citou no começo ali, mas o Bustos não vem jogando bem, nem na frente, nem atrás, né? No jogo contra o Caxias, teve um cruzamento dele que foi muito complicado. O Vitão não tem repetido o padrão de atuações. O Depena até começou bem o ano, mas caiu. Então, o Inter tem muitas peças que estão...
Johnny abaixo,
é. Tem muitas peças que não estão respondendo. Talvez, quem? O Pedro Henrique teve um início muito bom, né? O Vantos não começou bem, mas está subindo de produção. Mas se for ver mesmo, o único jogador que mantém uma regularidade é o Alan Patrick. O René até estava bem, mas se machucou.
Alan Patrick é o melhor jogador do Inter em 2023, Luca Pumes. Esta afirmação é verdadeira ou falsa?
Essa afirmação é verdadeira.
Tomás Ramos, a afirmação é verdadeira ou falsa?
Bem verdadeira.
Você buscou...
Que legal.
Você pesquisou e descobriu que o Alan Patrick atingiu uma marca inédita na carreira, né?
Pois é, Bruno. Ele tá numa fase artilheira, né? Ele nunca tinha feito 3 gols em 3 jogos seguidos na carreira. Então, além dele hoje ser o capitão do Inter, né, ser uma das principais vozes no vestiário, um cara que o Mano ouve muito e tem ascendência no vestiário, obviamente, né, tem ascendência com os companheiros, e ser o principal organizador da equipe, agora ele vive nessa fase artilheira e acho que o Mano espera que ele mantenha, né, que vai ser muito importante para o Inter conseguir uma vitória no domingo.
Nós preparamos em GE.globo, já está no ar a matéria sobre o Alan Patrick, e é muito interessante o que o Tomás buscou no comparativo Alan Patrick 23 versus Alan Patrick 2022. Ano passado, o Alan Patrick completou um jogo contra o Fortaleza, num jogo que ele não deveria ter completado, que foi pré-Melgar. Naquela função de o Alan Patrick tá voltando... Precisa de ritmo, aí o Mano troca 3 ou 4 caras no intervalo.
Eu acho que foram 5 substituições no intervalo. Pode ter sido.
Foram 5 substituições. Ele tava muito mal e o Alan Patrick jogou 90 quando não podia jogar. E depois, contra o Melgar, vocês já conhecem a história. Então eu fecho com vocês aí do Alan Patrick, que neste ano jogou 12 jogos, né? Jogou todas? 11 como titular, uma só saindo do banco. Então... Aquilo que se dizia do Alan Patrick, o cara não aguenta fisicamente, o Alan Patrick tem limitações, ele com uma pré-temporada, conseguiu dar uma boa resposta e realmente é uma das atrações do Inter aí nesta temporada. Tomás disse, Luca, que Tauan Lara, Depena e Luiz Adriano estão confirmados por Mano Menezes e que existem duas dúvidas no time. E o fato do Inter ser razoável e, como disse o Luca, não tem encaixado, como lembrou o Tomás da coletiva do Mano, das oscilações, faz com que o time não tenha ainda uma certeza de um 11 titular, né? Por isso que eu pergunto a vocês, com a cabeça de vocês, não com a cabeça do Mano, Matheus Dias ou Baralhas, Wanderson ou Pedro Henrique, que hoje são as duas dúvidas que o Inter tem no time.
Comigo primeiro?
Pode ser.
Não vamos fugir, então. Matheus Dias, acho que quando a pergunta é Matheus Dias e Johnny, continua sendo Matheus Dias, minha opinião. Acho que o Matheus Dias, um jogador que...
Desculpa entrar na tua respiração, mas eu entrei na tua fala, não foi nem na respiração, te atropelei um carrinho por trás, cartão amarelo pra mim. Mas
Gabriel Mercado, né?
Viriu. É, viriu, mas joga de terno. O Johnny perde pra todos os volantes hoje.
Do Brasil.
Do Inter.
Não, mas agora falando sério, Matheus Dias, eu acho que às vezes tem aquele toque de requinte a mais, às vezes é um pouco perigoso. Mas é um bom jogador, um jogador que tem um passe especial, acho de boa marcação. É um, realmente acredito que mais uma ou duas temporadas aí, talvez com o Inter, quem sabe ganhando alguma coisa, pode. A gente é meio ruim, né? A gente pensar no jogador como uma venda, né? Mas entendendo que o Inter.
Mas faz parte do jogo.
Entendendo que o Inter está procurando jogadores para a posição e que ele vai ser um jogador pro grupo nas duas próximas temporadas, eu só consigo ver assim, né? Então, acredito que pode ser, sim, um ativo gigante para o clube. Acho ele um bom jogador mesmo. E acho que, nesse momento, se tá parelha essa disputa entre ele e o Baralhas, é ele. Mas eu não considero que esteja. Eu acho que ele está até com mais ritmo de jogo e mais confiança também. Pedro Henrique e Wanderson. Cara, é complicado ali. Eu acho que o Pedro Henrique... Normalmente, eu sempre digo que eu gostaria de ver os dois. É irreal ver os dois. Gostei de ver o Pedro Henrique. Eu gosto muito do Pedro Henrique. Mas vou usar um argumento que talvez seja um pouco diferente do que vocês iriam esperar, né? Acho que o Pedro Henrique já entrou muitas vezes e mudou partida muitas vezes. O Wanderson vindo do banco agora não me mostrou isso. Para começo de jogo, os dois são... Acho que mesmo nível. O Pedro Henrique ele tem um poder de finalização melhor, o Wanderson tem um contra um pouco mais especial, a velocidade se assemelha muito. Cara, eu teria...
Agora tu precisa descer do muro e escolher um lado.
Não, aí é que tá, já falei. Eu começaria com o Wanderson.
Com o Wanderson.
Por causa do Pedro Henrique entrar e ter esse ímpeto de ser, como o Andrezinho foi muitas vezes, ser um 12º jogador que entra e muda muito o jogo.
Belo 12º jogador, Andrezinho. Seria um baita 12º jogador hoje, tendo em vista
mas
que...
Mas pra mim teriam seis titulares os dois.
O Inter não tem um cara pra suprir uma eventual ausência do Alan Patrick, né? E até agora os guris, né, o Lucas Ramos e o Estevão, não conseguiram mostrar, até por tempo de jogo, né? Não conseguiram mostrar muita coisa. Tomás, Matheus Dias ou Baralhas, Wanderson ou Pedro Henrique? O treinador Tomás Gomes está com a palavra.
Wanderson. E ali atrás, Matheus Dias.
Eu e Tomás hoje estamos 100%.
Não, nós três estamos 100%.
Na concordância.
Mas aí é por uma questão, o Matheus Dias, para mim, né, é uma questão de característica. Eu... disse algumas vezes para vocês já, nos podcasts, que eu estava e ainda estou sentindo a falta de um cara mais mordedor ali no meio-campo do Inter. Rufi Rufi, por exemplo, é um cara que faz muita falta, né? E o Inter, desde outubro, ainda não conseguiu repor a lesão do Rufi Rufi. E quando o Inter jogou com Johnny Depena, mesmo contra times do Gauchão, eu achei que o time dava muito espaço no meio ali e dava chances pro rival. Então, como o Baralhas, ele pode fazer a primeira, mas o Baralhas é mais segundo e, às vezes, como disse o Mano, ele pode até ser um terceiro, por característica, eu escolheria o Matheus Dias. Mesmo contra o Caxias, um adversário do interior, um adversário que está na quarta divisão, acho que por equilíbrio de time tem que jogar o Matheus Dias ao lado do Pena, como diz o Mano. É estranho dizer Pena apenas, né?
Pena. Dias. Dias.
E na frente, não tem a menor dúvida, né? Menor dúvida. Wanderson neles.
Cara...
Wanderson é o melhor ponta que o Inter tem.
Mas o Pedro Henrique é artilheiro do...
Tudo bem.
Tipo,
eu concordo.
Eu concordo que a gente deva começar com o Wanderson pelo argumento que eu usei. Só que eu não acho que seja uma discussão sem a menor dúvida.
Esse podcast permite contrariar o Mano Menezes? Permite, né?
Permite, claro.
O tão elogiado, inúmeras vezes elogiado, pô, Mano Menezes. Mas vamos contrariar o Mano Menezes. Eu, por mais que tenha sido um improviso, o Inter brigou tanto para contratar um centroavante com nível superior ao alemão. Mas se o Pedro Henrique tá jogando de 9...
E tá dando certo?
Tá metendo gol. E o Wanderson tem 6 assistências no ano. Eu não consigo entender por que, que é tão Luiz Adriano e mais um. Por que, que não pode ser Pedro Henrique e Wanderson e talvez Luiz Adriano no segundo tempo?
Talvez pelas características, né? É que... O Pedro Henrique precisa do espaço, né, para avançar, né? O Luiz Adriano não. O Luiz Adriano vai disputar no corpo com o adversário, né? Pode pegar o Grenal, que você citou que foi o jogo mais difícil. O Mano até nem concorda, né? O Mano entende que os jogos do Gauchão são complicados e deu exemplo das campanhas que os times gaúchos têm feito na Copa do Brasil, né? Mas se for ver, o Pedro Henrique teve muita dificuldade com o Kahneman, né? Como virou quase um ato comum dos centroavantes do Inter nos últimos anos, né? Que o Kahneman vai muito melhor que os atacantes do Inter. Mas o Luiz Adriano...
Fez um monte de falta ali também, né?
Mas...
Não foi marcado. Desculpa.
Obrigado. Mas o Luiz Adriano entrou e no primeiro lance ele ganhou por cima do Kahneman, tocou pro Alan Patrick ser o gol do Inter, né? Eu acho que isso já mostra e justifica a razão.
Então tu fecha com o Mano na questão do Luiz Adriano hoje?
Sem dúvida.
Tu fecha?
Não.
Não fecha.
Não, eu vou te explicar o porquê. É justamente nessa partida contra o Grêmio, ó, as coisas vêm dando certo, vêm numa crescente. E aí a gente vai pegar a partida contra o Grêmio, que é justamente contra o maior rival na arena, num jogo difícil, com um zagueiro que é desleal. O Kahneman é um zagueiro desleal e eu não tenho vergonha nenhuma e medo nenhum de dizer isso. Eu falo mesmo, pô. Eu acho ele um jogador desleal. Acho um jogador desleal. É a minha opinião. O Luca Pumes está falando que acha o Kahneman um jogador desleal. Que faz um monte de falta, acabou de ser... E tá mal, tá? Tá mal. Foi expulso agora no último jogo, tá sem tempo de bola. Ele derrubou várias vezes o Pedro Henrique e não foi marcada a falta. Ele faz a falta quando precisa fazer, é um jogador firme, é sim. Mas muitas vezes ele bate de um jeito que esconde. Eu acho ele um jogador desleal. E quando passou esse Grenal, o meu entendimento... é que a gente não podia tomar por base que o time deveria finalmente mudar a partir desse jogo. Era natural que algumas coisas dessem errado ali. O Pedro Henrique saiu na cara do gol no primeiro lance ali do jogo. Teve gente que discute até hoje, eu não sei, eu tava muito em cima lá, tava na arena esse dia, tava muito em cima, não consigo dizer se foi, se não foi pênalti, mas tipo, poderia ter acontecido um gol ali. A gente tava indo bem, tava crescendo bem, e aí... O Luiz Adriano chega. Aí não dá pra colocar o Luiz Adriano de titular logo de cara, porque, tá, vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer. É óbvio que nesse jogo as coisas vão ser diferentes. É óbvio que jogando contra o Grêmio na arena as coisas vão acontecer de uma maneira que não é a que tá acontecendo contra um Sportivo, contra um Caxias, contra o Ipiranga, contra o São José, sei lá, contra qualquer time. E aí o jogo seguinte... Ah, não. Agora do jogo seguinte vamos mudar porque não tá dando certo mais. Não tá dando certo, vírgula. Até então, Wanderson cheio de assistências... Pedro Henrique, artilheiro do campeonato. A gente não pode tomar por base esse jogo para dizer que as coisas não estão dando certo.
Acho que num pensamento bem simples, Wanderson 6 assistências, Pedro Henrique 8 gols, os dois têm que jogar.
Pronto.
Acho que é por aí. Entendo o lado do Tomás. O Luiz Adriano tem uma característica diferente. O Luiz Adriano é cascudo, é experiente, sabe trombar com a defesa. É um centroavante de um patamar acima. Talvez não já no seu auge, não, né? Ele já passou do auge, mas é um cara que é diferente. Ele é um cara diferente, mas... As estatísticas também entram, né? O goleador Pedro Henrique entra, o assistente Wanderson entra, então eu acho que é um debate pertinente. Mas o Mano explicou, né? Na coletiva que vê o time mais equilibrado com a figura de um centroavante, né? Que no ano passado era alemão e nesse momento é Luiz Adriano. Aliás... Eu quero palpitar pro jogo do fim de semana, vai ser 2-1 pro Inter de virada.
Só pra te avisar que tu zerou em todos os jogos, né, nas tuas férias, né?
Zerei,
eu acertei todos,
só
pra lembrar.
Não palpitei nenhum. Vai ser 2-1 pro Inter de virada. Peninha o gol do Caxias. O Inter vai empatar aos 28 do segundo tempo com Wanderson. O Wanderson vai desencantar. E aos 44 do segundo tempo, o gol da classificação será dele. Alexandre Zurawski, vindo do banco de reservas. Alexander Alemão, nem Pedro Henrique, nem Luiz Adriano. Alemão vai dar classificação pro Inter, é meu palpite.
Desculpa, o bolão não tava valendo enquanto o Bruno tava fora, né?
Claro que tava, eu acertei todos que eu posso
Como
fazer.
Como assim? Tu dizendo, eu nem palpitei.
Também zerou, o que eu posso fazer? Eu acertei todos.
Isso aí a gente vai discutir fora do ar.
Não. Quando o Dado assumiu ali, eu falei, não, o bolão está pausado. E ele falou, o bolão está pausado. Esses palpites do Tomás aí, eu...
A gente tem que acertar umas arestas aí, porque o Tomás saiu de férias, teve jogo que não palpitou.
Rachou o vestiário no
fim
do podcast.
Eu saí de férias também, deu ruim aí na continuidade do palpitão. Mas eu tava liderando só por conta do jogo do Juventude. Não, que eu coloquei aí, que ia ser 0-0, foi 2-2, e no mais a gente meio que foi sempre na mesma pilha.
Bruno, 3-1 pro Colorado.
3-1 pro Colorado. Gols, não? Não quer palpitar?
Não.
Tomás Rames. Seja diferente, seja ousado.
2-0 pro Inter, gols de Luiz Adriano e Wanderson.
Luiz Adriano e Wanderson, isso aí então. Lembrando que o Johnny tá fora, né? Convocado pra seleção dos Estados Unidos, o que é uma baita notícia pro Inter, o Johnny convocado. Que dá uma visibilidade tamanha pro meio-campista do Inter, né? Que tecnicamente não vive uma grande temporada, então vai pra seleção, ganha um pouquinho mais de visibilidade. É um cara para ser vendido, assim como o Maurício, né, que recentemente renovou o contrato aí nesses últimos dias, até dezembro de 27. Mário Fernandes e Renê seguem no departamento médico. Então é Keiler, Bustos, Vitão, Mercado, Itaú, Lara, Dias ou Baralhas, Pena, Maurício, Alan Patrick, Wanderson ou PH e Luiz Adriano. É a máquina vermelha para enfrentar a engrenagem Grená. O Tomás... Que tara é essa do Inter por volantes, hein? O Inter segue no mercado procurando volante. Eu acho curioso. Aqui vai um comentário. Desculpa, eu te chamei e já te tirei. Já puxei pra mim de novo. Mas é... Não, é curioso. É um comentário com uma dose pequena de crítica. E que o Tomás vai concordar porque ele disse isso ontem, fora do ar. O Gabriel se machucou no dia 1 de outubro e o Inter ainda não conseguiu contratar uma peça de reposição pro Gabriel. É realmente impressionante. O que, que o Inter fez até agora?
Ele falou no podcast agora. Também.
Promoveu o Matheus Dias e contratou o Baralhas, que não é primeiro. Que ele é um segundo que pode ser primeiro. Feita a crítica, Tomás. E o Inter aí atrás de mais um volante.
Exatamente, Bruno. O Inter... Não, não é, na verdade, não é de hoje, né? Faz alguns anos o Inter gosta de contratar muitos volantes, né? Óbvio que... Não... No futebol atual, o volante é muito importante para não só para destruir, mas também para participar da construção, né? Mas o Inter tá tentando achar alguém ali. O Arangues tá acertado para vir em julho, né? Acho que o torcedor do Inter gosta, óbvio que o torcedor do Inter quer saber como ele vai chegar, já que ele não joga há muito tempo, né? Mas a lembrança que o torcedor tem dele é muito boa. Mas o Inter tá no mercado, o Inter tentou o Pituca, né? Que chamou a atenção no Santos e está no Kashima Antlers, mas o time japonês não aceitou. O Inter olhou também o Zanocello, que está numa situação também afastada do Santos. As direções conversaram, a situação pareceu que ia andar, mas depois houve um desacerto. Tem o Fernando do Sevilha, que também olharam, mas não houve avanço. O Richard Rios... A direção achou que o Guarani pediu um valor demasiado. E o grande sonho, né, é o Cuejar. Mas tem a questão do transfer ban, que daí o Al-Hilal não pode contratar ainda. E como ele não pode contratar, ele não quer liberar para não ficar com um espaço no grupo. E aí o Inter, pelo Cuejar, vai ter que esperar o segundo semestre para tentar fazer uma negociação, né? Mas a ideia do Inter, falta menos de 2 semanas para o fim da janela, é tentar pelo menos dar um volante para o Mano, né? Mesmo que se for pegar todos esses nomes aí, o primeiro volante mesmo é o Cuejar, né? E o Fernando também, né?
E ainda, voltando um pouquinho mais no tempo, teve Lucas Romero, teve Caio Henrique, Raniel, teve outros vários aí que foram sondados, né? E É verdade. O Inter até agora não buscou o primeiro volante, né, o marcador, para substituir o Rufi Rufi, que já está numa fase, não digo avançada, né, mas ele está aos pouquinhos melhorando a sua condição física.
É, ele está aprimorando a parte física, ele até às vezes faz simulação com bola ali. No treino de quinta-feira, nós tivemos acesso ao aquecimento. Ele estava muito sorridente, brincou com o Mano bastante, né? E o Mano falou, né, da saudade que tem dele. E falou que ele é um exemplo, né, pela dedicação dele para se recuperar, e que nunca viu ele reclamar de nada, nem chegar atrasado, nunca teve um problema com ele. Só que o Gabriel está muito tempo sem jogar, e quando ele voltar, ele vai precisar de tempo e vira uma incógnita, né? Então tem que ver como o Mano vai conseguir montar esse time do Inter para deslanchar de uma vez, né? E agora ele precisa ganhar de algum jeito para chegar na final que o Inter tanto precisa.
Dois tópicos rápidos. Um é Libertadores, não me deixe esquecer. O outro é a janela de transferências. Tem um papo rolando aí muito por conta do Água Santa, que tá na final do Paulistão, de que a janela pode ganhar uns dias a mais aí.
Se estender um pouquinho.
Fecha no dia 4, pode fechar uma semana ou duas semanas depois.
Mas para Libertadores não adianta, né?
Para Libertadores não adianta, é. Seriam transações nacionais envolvendo jogadores que estão em fases decisivas de campeonatos estaduais, né? Por exemplo, o Juventude tem dois ou três caras do Água Santa contratados. Aí fecha a janela, o Água Santa joga o Paulistão e depois da janela eles não poderiam jogar no Juventude. É injusto com os caras, né? Então a CBF vai aumentar um pouquinho, mas não tem como trazer o Ener Valencia, pra, por exemplo, né? Nesse caso. Pelo menos eu acho que não, né? Aliás, o Ener Valencia teve alguma coisa nesses 20 dias aí, Tomás?
Ele seguiu fazendo gols, né?
Seguiu fazendo gols.
Importante.
Não conseguiu levar o time dele adiante na Liga Europa. E teve um problema no joelho direito, né? Um desconforto no joelho direito que o cortou da seleção do Equador.
É. A gente segue monitorando o Arangues e o Ener Valencia. E para confirmar que na segunda-feira, né, tem uma semana de sorteios, né? Na próxima segunda-feira.
Que sorteio?
Tem Copa do Brasil, terceira fase, e Libertadores. E Sul-Americana, né? Sul-Americana, neste ano, por enquanto, não interessa ao Inter, né? Eu digo por enquanto, porque vai que dá uma zebra o Inter ficar em terceiro no grupo da Libertadores, vai para Sul-Americana, né? Então é Copa do Brasil, então vai conhecer seu adversário, pode ser Ipiranga, Brasil de Pelotas, Águia de Marabá e outros times aí de um que não são os principais do futebol brasileiro, né? E na Libertadores pode dar um grupo aí, Boca...
Inter, Strongest e Galo, imagina.
É, dá pra dar o esse Strongest grupo aí.
Só pra dar aquele gostinho da altitude, né? Aquela saudade do Undershow sentado no banco com um galo... como é que é? O cilindro de oxigênio.
Cilindro de oxigênio. É, o Inter tá no pote 2.
É um,
né? O Inter não pode pegar, por exemplo, o Flamengo do pote 1, mas pode pegar o Galo do pote 4, porque o Galo vem da pré-Libertadores. Então, pode ter um Eduardo Cudê, um Edenilson, um Rodrigo Caetano, um Patrick, um Bruno Fux no caminho do Inter, né? Pode dar sorte pegar, sei lá, um Zamora, eu ia dizer o Always Ready, mas o Inter conseguiu perder pro Always Ready, né? Perdeu lá e empatou aqui com o Ramírez, né? Então... talvez não fosse o melhor exemplo. Mas, enfim, pode dar um grupo muito fácil com um time do pote 1, pode ser River ou qualquer outro, que é um time um
River
pouquinho mais forte.
O River já nunca,
né,
vai ser um grupo fácil.
Não, mas assim, se for River, Inter, os amigos do Tomás Ramos da Venezuela e os amigos do Luca da Bolívia...
Sendo os amigos do Tomás Ramos, vai ser complicado, porque os amigos do Tomás Ramos... com o Tomás Ramos jogam muita bola.
Ainda mais na fronteira Estados Unidos e México.
Os amigos do Lucas arrumariam uma confusão bem grande. Mas, Bruno, eu que...
Pra fechar o podcast.
Só uma brincadeira. O Inter vai estrear na Copa do Brasil já diante do que ele conseguiu fazer no ano passado, né?
Já foi melhor, né? Impressionante, né?
Bah, eu coringuei nesse jogo.
Agora, não lembrarei de Medina, mas lembrarei de Paulo Brax. Que no ano passado caiu pro Globo, né? Pelo Inter, e esse ano caiu pro ABC com o Vasco da Gama.
Uma bem rapidinho. Com essa... vocês são foda, cara. Essa do da Liga Forte...
Três pés de música.
Essa da Liga Forte e da Libra. Com essa remodelação do que vai ser o Campeonato Brasileiro, vocês acham que seria, de alguma maneira, melhor para o futebol brasileiro que se adaptasse o calendário ao futebol mundial como uma temporada que acaba no meio do ano?
Tenho minhas dúvidas.
Eu digo mais pela questão das contratações, porque a lógica que a gente usa não é a lógica que eles usam.
No caso, sincronizar calendários e datas para janelas, competições e tudo mais.
Porque para eles é sempre melhor liberar no meio do ano, porque é quando a temporada acaba, mas para a gente já tá tudo rolando, né?
Já tá tudo rolando.
Eu comecei a refletir sobre isso, pensei que talvez fosse, mas culturalmente não é o que a gente conhece, mas culturalmente não é o mais essencial, enfim.
Pode
não sei
ser.
Qual a opinião de vocês.
Eu terei que refletir mais sobre o assunto. Me pegou de surpresa, Luca Pumes. Mas sobre a liga, eu acho que eu sou bem pessimista sobre as ligas. Eu acho que os grupos não vão chegar a um denominador comum. Tem muito ego de dirigente no meio, tem muito pró-Flamengo e Corinthians, pró-clubes do centro. Uhum. Acho que eles querem levar muita vantagem. Eu acho que a dupla Grenal tem que bater o pé. No fim, eu acho que vai ser difícil chegar num denominador comum. Quer opinar sobre o assunto, Thomas?
O Grêmio tá na Libra e o Inter tá no Forte Futebol, né? Eles não são do mesmo.
Não são do mesmo, né? Estão separados aí.
E pelos cálculos dos dois, em ambos, né? O Inter ganharia um pouco mais do que o do Grêmio. Posso estar enganado, mas eu acho que é isso, né? E há pouco tempo eu vi uma questão, a marca do Grêmio é muito mais forte. A gente tá vendo aí que algumas coisas não são muito verdadeiras.
É um assunto que requer cautela, estudo. E a ver o que vai acontecer, né? Eu sou pessimista desde sempre com relação a ligas, mas se der uma liga que seja boa para todo mundo, né, que seja justa, eu acho que ganha o futebol brasileiro. Não pode ganhar dois ou três clubes e o resto perder, né? Aí não faz nenhum sentido ter uma liga. Luca Pumes, explodimos o tempo, muito obrigado.
Muito obrigado, Bruno. Um abraço pro meu pai, seu Josué.
Grande abraço pro seu Josué.
Que vai ganhar... Eu ganhei Depois eu trago essas informações aí. Um grande beijo pro meu pai.
Um abraço para ti, Thomas Gomes.
Um abraço, Bruno, um abraço, Luca, um abraço, seu José, um abraço a todos que nos acompanham. Vamos ver como é que o Inter vai responder no domingo, né?
A partir de segunda-feira, né? Provavelmente teremos um podcast, ou talvez fique para terça por conta do sorteio, né? Então vamos ter uma semana de sorteio de Copa do Brasil, sorteio de Libertadores, poderemos ter, atenção, uma semana Grenal, poderemos ter uma semana de Inter versus Ipiranga, ou podemos ter uma semana de crise pré-Libertadores, hein? Porque se cair pro Caxias é crise, né?
Concordo.
Então, internacional, internacional, internacional. Ponto final no episódio 209. Até a próxima semana. Um grande abraço a todos.